conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Deus, declaro aperto Stravaglio della presente sessione. Primeramente, quero complimentare il collega Vereadores, nostra supervisora Eliene, assessora giuridica Betania, complimento pubblico e Vereador Rutinese, pubblico che nos assiste qui, che nos accompagna attraverso le reti sociali. Primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata na sessão ordinária número 1737 de 2025, de 21 de maio de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1737 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. E aos contrários, que se levante. A ata 1737 de 2025, aprovada por todos os vereadores. Vamos para a leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária que faça a leitura da audiência pública para o debate, para debater sobre o aumento da ocorrência de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul.
Boa noite a todos. O presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernizado do Estado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Leonel Rade, tem a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para a audiência pública que abordará o tema debater sobre o aumento das ocorrências de feminicídios do Estado do Rio Grande do Sul, proposto pelo deputado Dr. Tiago Duarte. A audiência pública será realizada no dia 7 de junho de 2025, às 8 horas, no CIDICA, Centro de Indicação e Desenvolvimento da Inovação de Canela, Rio Grande do Sul.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1710 de 2025.
Saúdo os nobres membros da Colen da Câmara Municipal de Vereadores a oportunidade em que apresento o presente projeto de lei de número 1710, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. O plano plurianual, como bem determina a lei orgânica municipal, visa estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de direção continuada, tendo vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, portanto, por 4 anos. Nele ainda constam detalhadamente os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas fiscais e financeiras, público-alvos, produtos e serem entregues à sociedade, etc. Diante do acima exposto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei, colocando-nos à disposição deste Poder Legislativo para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, esse projeto será encaminhado para a Comissão de Orçamentário para emitir o parecer do projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1718 de 2025.
O projeto de lei 1718 de 2025, que cria incentivo à participação de agroindústrias de Nova Roma do Sul em feiras com fins de divulgação turística e das outras providências. A presente proposição tem como finalidade instituir incentivo financeiro à participação de agroindústrias de Nova Roma do Sul em feiras e eventos realizados fora do território municipal, com o objetivo de fomentar a divulgação turística e comercial dos produtos locais, além de promover a imagem institucional do município. As agroindústrias representam um elo fundamental entre a produção rural e a valorização cultural de Nova Roma do Sul. E sua presença em feiras qualifica a promoção do município ao associar seus produtos à identidade territorial, gerando visibilidade espontânea e valorizando a origem dos alimentos e bebidas ali produzidos. Como contrapartida ao subsídio proposto, será obrigatório a entrega de materiais promocionais oficiais do turismo municipal, bem como a utilização de materiais audiovisuais como evidenciam os atrativos turísticos, contribuindo diretamente para o fortalecimento da marca de Nova Roma do Sul. Nos circuitos turísticos, a gastronomia esta ação visa ampliar a presença institucional do município em diferentes regiões por meio de mídia orgânica gerada em ambientes estratégicos, como potencial de alcançar públicos qualificados e interessados em experiências autênticas e produtos de origem. O incentivo será concedido em forma focalizada, mediante edital público, limitado a 3 eventos por ano por CNPJ e condicionado ao cumprimento das exigências legais, incluindo as normas sanitárias, ambientais e tributárias. Essa limitação permite um controle eficiente dos recursos públicos, assegurando o equilíbrio orçamentário e a transparência do processo. O cadastramento, a seleção e a fiscalização das agroindústrias beneficiadas serão regulamentadas por decreto municipal, garantindo segurança jurídica e clareza nos procedimentos. A medida proposta está em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual do município, que prioriza o fortalecimento das cadeias produtivas locais, a geração de renda no meio rural, a promoção do turismo e a valorização do patrimônio cultural, ao mesmo tempo em que proporciona apoio direto às agroindústrias com CNPJ, ativo há mais de 3 anos, o projeto potencializa o desenvolvimento econômico sustentável e o posicionamento estratégico de Nova Roma do Sul como destino turístico diferenciado. Ademais, o projeto de lei ora proposto a coaduna com a legislação das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Diante do exposto, a aprovação desta proposta revela-se confiantemente a oportuna por representar uma política pública de baixo custo e alto impacto, capaz de fortalecer a economia local, estimular o turismo e consolidar a imagem institucional do município por meio de ações integradas, criativas e sustentáveis. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação da Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal.
Obrigado, vereadora Rosângela. Peço à primeira secretária, vereadora Rosângela, que faça a leitura do relatório da gestão municipal do primeiro quadrimestre de 2025.
Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apresentação a esta Egrégia Câmara de Vereadores, o relatório de gestão municipal do primeiro quadrimestre de 2025. Certo de vossa atenção, desde já agradeço e aproveito para enviar minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Fabrícia Lodi, secretária municipal da Saúde.
Então, o extrato desse relatório estará disponível?
Eu tenho aqui um relatório. Período de execução de 1º de 2025 a 30/4 de 2025. Transferências de fundo a fundo de recursos do SUS. Atenção básica, suporte profilático e terapêutica, vigilância e epidemiologia. O total, R$ 697.606,15. Transferências financeiras, R$ 465.098,85. Vencimentos e vantagens fixas, servidores. incorporados, adicional de insalubridade, gratificação de tempo de serviço, gratificações especiais, férias, abono pecuniário, férias, abono constitucional, serviços extraordinários, serviços médicos, hospitalar, odontológico e laboratoriais, indenização, auxílio alimentação, R$ 141.195,76. Assistência hospitalar e ambulatorial, transferências financeiras, R$ 51.016,39.
Obrigado. Então, o extrato desse relatório está disponível ali na mesa aí da Câmara, que os vereadores que quiserem adquirir, está à disposição de toda a casa. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 01 de 2025 da solicitação da audiência pública em reunião para esclarecimento sobre a falta de água em ruas do município.
Assunto: solicitação de audiência pública, reunião para esclarecimento sobre a falta constante de água nas ruas do município. Senhor presidente José Luiz Cumim, Câmara de Vereadores. Venho, por meio desse, solicitar à Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul a realização de uma audiência pública ou reunião específica com representantes da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, a fim de esclarecer os frequentes problemas de falta de abastecimento de água que vem afetando moradores da Rua Luiz Cansan e de algumas famílias na Rua Carlos Leopoldo. No mês de maio de 2025, os registros indicam que a falta de água dessa região ocorreu por 3 vezes, causando transtornos significativos à comunidade local e gerando grande insatisfação e preocupação. Considerando o papel fiscalizador do Legislativo Municipal e a necessidade de garantir os direitos básicos da população, solicito que sejam tomadas as providências cabíveis para convocar os responsáveis da Corsan e a comunidade afetada, visando esclarecimento dos fatos, o planejamento de soluções eficazes e o compromisso com a melhoria dos serviços públicos. Reitero a importância da participação dos moradores e demais interessados, para que possam apresentar suas demandas diretamente aos representantes da empresa. Desde já agradeço a atenção e o pronto atendimento a essa solicitação, reafirmando meu compromisso com a transparência e o bem-estar da população de Nova Roma do Sul. Atenciosamente, Vanessa de Bortoli Pui, vereadora.
Então, esse ofício será encaminhado ao Executivo. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 30 de 2025 da resposta à nota do Parlamento Regional da Serra Gaúcha.
Assunto: resposta à nota do Parlamento Regional da Serra Gaúcha. Senhor presidente Gelsomir Justino Coraça, a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, por meio do seu presidente vereador José Luiz Cumim, vem respeitosamente manifestar-se acerca da nota pública emitida por este Parlamento Regional. Inicialmente, reiteramos nosso reconhecimento à importância do trabalho coletivo entre os legislativos municipais da Serra Gaúcha. Acreditamos firmemente que a união de esforços entre as câmaras de vereadores pode trazer significativos avanços para a nossa região, especialmente no enfrentamento de desafios comuns e na promoção de políticas públicas integradas. Nesse sentido, Nova Roma do Sul reafirma seu compromisso com o diálogo regional, colocando-se à disposição para contribuir com propostas, debates e ações que visam o bem coletivo da Serra Gaúcha. Entretanto, esta Câmara entende que a cooperação entre os legislativos podem e devem ocorrer por meio das estruturas próprias de cada casa legislativa, sem a necessidade de vinculação com a contribuição financeira mensais. Em nossa visão, a efetividade do Parlamento Regional não depende da cobrança de mensalidade, mas sim da disposição política e institucional dos municípios em colaborar de forma democrática e transparente. Seguiremos abertos ao diálogo, respeitosos com todas as instituições envolvidas e comprometidas com o fortalecimento do poder legislativo regional, sempre pautando nossas ações pelos princípios da autonomia, economicidade e responsabilidade com os recursos públicos. Contudo, a crítica proferida em plenário pelo vereador-presidente no exercício legítimo de seu mandato e de suas prerrogativas parlamentares foi feita dentro dos marcos constitucionais da liberdade de manifestação, CF artigo 53, e refletiu questionamentos administrativos e institucionais específicos. Não ataques pessoais, nem deslegitimação da atuação regional. Lamentamos que a nossa nota pública, por Vossa Senhoria, tenha interpretado tal manifestação como uma afronta ao Parlamento Regional, chegando a imputar-lhe desconhecimento sobre seu funcionamento. Reafirmamos que o contraditório e o debate crítico são fundamentos essenciais ao ambiente democrático e devem ser acolhidos com naturalidade por toda instituição representativa. Discordar não é ofender, é dialogar. No que diz respeito à contribuição financeira mensal solicitada pelo Parlamento Regional, as câmaras municipais integrantes cumprem esclarecer que essa presidência entende que a cooperação entre os legislativos deve ocorrer com base na voluntariedade, na transparência e na legalidade, especialmente no tocante ao uso de recursos públicos. Não se nega a importância do Parlamento Regional, mas reafirma-se o princípio da autonomia administrativa e orçamentária dos entes legislativos. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossa disposição para o diálogo respeitoso, construtivo e comprometido com os interesses coletivos da região. Atenciosamente, José Luiz Comim, presidente do Legislativo.
Obrigado, vereadora Rosângela. Peço à primeira secretária, vereadora Rosângela, que faça a leitura do pedido de indicação 14 de 2025.
O vereador que abaixo subscreve vem perante os nobres colegas vereadores apresentar o presente pedido de indicação, solicitação ao Poder Executivo Municipal a viabilidade de instalação de um bebedouro de água gelada e de um chimarródromo na Praça da Matriz. Justificativa. A instalação de um bebedouro de água gelada e de um espaço destinado ao preparo e consumo de chimarrão, o chamado chimarródromo, visa oferecer melhores condições de conforto e lazer aos turistas, esportistas e à comunidade em geral que frequentam a Praça da Matriz. Além de promover o bem-estar e a qualidade de vida da população, a iniciativa valoriza uma das mais tradicionais práticas culturais do nosso estado, as rodas de chimarrão. Tais espaços incentivam a convivência social, o respeito às tradições locais e proporcionam momentos agradáveis de integração comunitária, especialmente ao final de tarde, quando muitas pessoas se reúnem para esse costume, não enraizado em nossa identidade cultural, tão enraizado em nossa identidade cultural. Sendo assim, solicitamos especial atenção a este pedido, por se tratar de uma ação simples, mas de grande valor social e cultural para o município. Nova Roma do Sul, 22 de maio de 2025. Lino Roldo, vereador.
Obrigado. Então, este pedido de indicação será encaminhado ao Executivo. Peço à primeira secretária que faça a leitura da moção de repúdio 03 de 2025.
Moção de repúdio às manifestações públicas da vereadora Vanessa, que ao prorrogar afirmações inverídicas e desrespeitosas, atenta contra a honra dos servidores, comprometem a credibilidade dos servidores públicos e ferem a imagem institucional do município de Nova Roma do Sul. O Poder Legislativo de Nova Roma do Sul, através de seus vereadores que subscrevem esta moção no uso das atribuições conferidas pelo artigo 142, inciso 7º, do regimento interno desta Casa Legislativa, manifesta veementemente seu repúdio às declarações públicas da vereadora Vanessa, amplamente divulgadas em redes sociais e canais digitais, as quais extrapolam os limites da crítica democrática legítima, assumindo caráter ofensivo, irresponsável e desagregador. As falas da parlamentar não apenas desinformaram a população, mas também ferem a imagem do município de Nova Roma do Sul. Ao lançarem acusações infundadas contra os servidores públicos, os servidores municipais e a própria estrutura administrativa, sem qualquer respaldo técnico ou fático. Entre as afirmações inaceitáveis, destaca-se a acusação de que a Wanda Saúde estaria sendo utilizada como táxi para passeios, compra, namoro e visitas particulares. Tal alegação, além de desrespeitosa, ofende a honra de profissionais que atuam com dedicação, ética e comprometimento no transporte de pacientes, serviço essencial à saúde pública, especialmente para pessoas em situações de vulnerabilidade. Importa ressaltar que a saúde de Nova Roma do Sul possui histórico de reconhecimento regional, sendo referência em organização, acesso e qualidade de atendimento. Reduzir essa trajetória a alegações levianas é um ataque frontal à dignidade dos servidores da saúde e à confiança da população que deles depende. Igualmente ofensiva é a declaração em que a cidade está entupida e se torna um caos em dias de chuva. Nova Roma do Sul, como tantas outras cidades do estado, enfrentou eventos climáticos extremos, incluindo chuvas e enchentes severas, diferentemente de muitas localidades que, lamentavelmente, contabilizaram mortos e desabrigados. Nosso município não registrou perdas humanas e nem destruição de lares. Problemas pontuais que obstruam deboeiros ocorrem como seria esperado diante da força da natureza, mas transformá-los em narrativa de colapso urbano é desonesto e injusto. Nova Roma do Sul não é uma cidade caótica, muito menos entupida. Ao contrário, é símbolo de organização, responsabilidade e união comunitária. A reconstrução da ponte de ferro, levada pelas águas em desastre anterior, é exemplo dessa força. Foi o próprio povo, com o esforço e recursos próprios, reergueu o que foi destruído. Ação que obteve reconhecimento estadual, nacional e internacional. Tentar reescrever essa história com base de ataques superficiais, com nítida intenção de autopromoção política, configura conduta que envergonha o parlamento e contraria o dever da urbanidade e decoro de que se espera de quem exerce cargo público. As palavras proferidas por um vereador têm repercussão institucional. Utilizar esse espaço de fala para difamar os servidores públicos e macular a imagem de toda uma cidade não se confunde com exercícios da oposição legítima, mas sim com um grave desvio de finalidade e falta de respeito ao povo de Nova Roma do Sul. Diante da gravidade das declarações públicas da vereadora Vanessa, que extrapolam os limites da crítica legítima, comprometem a credibilidade da administração pública e atentam contra a honra dos servidores e a imagem do município. Esta Casa Legislativa reitera não apenas seu repúdio, mas também manifesta preocupação quanto à compatibilidade ou tal conduta com o decoro parlamentar. Nos termos do artigo 39, segundo, da Lei Orgânica Municipal, configura-se como quebra de decoro parlamentar e procedimento que abuse das prerrogativas asseguradas ao vereador ou implique desrespeito às instituições democráticas, como é o caso da veiculação reiterada de informações infundadas que minam a confiança pública distorcem a realidade dos serviços prestados. Diante de tais condutas, os vereadores que abaixo subscrevem manifestam repúdio público e categórico às declarações da vereadora Vanessa, reafirmando seu compromisso com a verdade, com o respeito às instituições e com a defesa da imagem de Nova Roma do Sul, como cidade digna, forte e comprometida com o bem comum. Em razão disso, solicitamos o apoio dos parlamentares para aprovação dessa moção de repúdio, certos de que esta proposição será acolhida com a seriedade que o caso requer. Agradecemos desde já, renovando nossos votos de elevada consideração. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 26 de maio de 2025. Autores: José Luiz Cumim, Lores Susnoski, Lino Roldo, Márcio Rossi e Rosângela Maria Tiepo.
Obrigado, vereadora Rosângela. Na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscrito. No grande expediente, hoje nós temos 7 vereadores inscritos. Então, pela ordem, serei eu. Então, nesse momento, passo a presidência ao vice-presidente, vereador Márcio.
Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, vereador Utinese aqui presente, nossa assessora Betânia, Eliane, nossa secretária, munícipes que nos assistem aqui e que nos acompanha de casa. Nesse momento, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Dispenso as saudações que eu já fiz. Primeiro assunto, eu quero falar aqui referente do ofício 01 de 2025, foi feita a leitura hoje da cursão. Quero dizer que no dia 21, semana passada, foi feita uma reunião aqui com o prefeito, secretários, com o superintendente da cursão, falando do descaso com a água aqui no nosso município, o que foi acordado na reunião com o superintendente da Corção. Primeiro passo, foi feito acordos, agilidade na falta de água no município. Agilidade com os consertos de vazamentos, aonde que existem os vazamentos na rua, então o superintendente seria comprometido o mais rápido possível para fazer os consertos. Na rua Presidente Vargas, onde hoje estão fazendo alargamento da rua, nós temos metade da rua com encanamento, ele se comprometeu a fazer encanamento o restante da rua, finalizando o encanamento. No loteamento Panassolo, lá em cima no loteamento Panassolo, nós sabemos que tem uma rua que sobe lá para o parque ambiental que é da prefeitura. Foi construída umas casas na subida aí. E aonde tem a caixa da água hoje, a água não chega nas moradias que estão sendo construídas. Então o superintendente se comprometeu com o município de fazer a troca da caixa, aumentar a altura para que alcance essas novas moradias que estão sendo feitas ali no loteamento Panassolo. Quero dizer aqui, a respeito da privatização da Corção, dizer que as ideias de cada um, eu acho que é válida, cada um se manifesta como bem entender. No momento da privatização, eu era um que era contrário à privatização da Corção. Até porque eu participei de várias reuniões lá na Assembleia, quando privatizaram a SE, lá no outro lado do Estado, e o que esses moradores passavam a dificuldade quando não tinha energia para a empresa que ganhou a privatização para depor a energia. Lá tinha relato de moradores que ficavam 15 dias sem energia. E nós temos um exemplo aqui já, bem aqui perto. Quando nós tínhamos a Corção, que ela era pública, acontecia estourava um cano, os funcionários estavam aqui dentro da nossa cidade, né? Então era coisa que era feita muito mais rápido e se solucionava praticamente no dia. Então isso, esse reflexo aqui hoje da construção é um reflexo da privatização. Quando que a gente privatiza aquilo que é público, aonde que muitos administradores não conseguem administrar, entrega na iniciativa privada e não tem a quem cobrar. Então hoje a produção fica em haver e ainda o prefeito cobrando todas as horas. Marcelo, tu sabe também há um tempo atrás que tu acompanhou muito bem a falta de água ali por questão de 6, 7, 8 dias, a dificuldade que é lidar com a empresa. E hoje, essa semana, eu acompanhei de novo, eu fui um que acompanhei de perto junto com o prefeito, o que dificulta para a população ter água. Mas, enfim, aqui o superintendente se comprometeu a resolver todos esses problemas. Acreditemos que sejam solucionados, que é o que a gente quer, que a população tenha água, que a administração é o que quer também. Então, a gente cobra toda hora e acredito que tomara que isso venha a se concretizar. E quero falar aqui também, quando a construção era pública, a administração pública tinha um desconto no gasto da água. E hoje, ontem, sentei junto com o prefeito e nós fizemos a soma do que custa mais por ano hoje o município por ser privatizada a água. Nos cofres públicos hoje, na época que era pública, 50% pagava a Corsan e 50% o município. Pois cofre público hoje custa R$50.000 ao ano.
Então, agradecemos as palavras do vereador José e neste momento devolvo a presidência.
Obrigado, vereador Márcio. Então, neste momento, convido a vereadora Rosângela para ocupar a tribuna.
Alô. Boa noite a todos. Hoje eu vim falar um pouco sobre... Nós fizemos uma comitiva, eu, o vereador Lores, o vereador Lino, o assistente social do município. Nós fomos fazer uma visita no Centro Dia do Idoso de Vacaria. Nós tivemos um acolhimento muito bom com os profissionais de lá. O ex-prefeito Eloy, que também construiu uma casa, que hoje tem duas, eles nos receberam muito bem. O que nós fomos fazer lá? Essa visita, nós fomos para ver como é que funciona um centro dia do idoso. Aí, então, nós somos acolhidos pelos profissionais, o funcionamento do centro dia, como é que é. Lá, o centro dia é o familiar entrega os horários, no caso, às 8 da manhã às 17 horas. Tem, para 15 pessoas, tem dois funcionários, dois cuidadores e uma coordenadora. Tem o café da manhã, o almoço e o café da tarde. A janta, eles voltam para casa. Tem um espaço, o espaço também ele é muito bom, que não é aquilo que diziam que era impossível Nova Roma construir isso. Eram três peças, três salas, uma onde que tinha, eles vão ter as atividades deles, alimentação deles, o acompanhamento com os profissionais, duas cuidadoras que estavam lá. Uma coisa assim que essa caminhada abriu muitos caminhos e não dificultou muita coisa para nós construirmos aqui em Nova Roma. O que que esse centro dia de idoso, como é que ele funciona? Ele oferta proteção e integração social com o convívio com outras pessoas dentro da casa. O idoso, ele pode procurar espontaneamente, ele sozinho, um familiar encaminhado pela assistente social. Assim funciona lá e a gente está indo pegando conhecimentos, que a nossa preocupação, o que é aqui em Nova Roma. A gente está construindo muito, que eu acho que a criança ela tem que crescer em boas escolas. Mas aqui em Nova Roma, com a caminhada que eu também fiz, o que, que eu estou vendo? O idoso, entre aspas, eu digo abandonado. Não é abandonado pela família, mas sim que a família precisa trabalhar, o idoso fica ali dentro de casa sozinho. Às vezes um familiar precisa trabalhar, tem que ficar ali com ele. Às vezes a dificuldade de encontrar cuidadores para cuidar. E a gente pegou esse conhecimento e eles também nos deram a ideia de que não precisa se construir agora o espaço, mas sim pode ser alugado. Então, eu acho que essas pessoas que tanto contribuíram com o município, não é que a gente vá buscar na casa, mas sim tendo esse espaço, da onde eles poderem conviver com outras pessoas, tendo atividades físicas, claro, dentro dos limites. Mas são pessoas assim que vão ter que procurar o espaço e é um projeto que não é de um vereador ou de dois, é um projeto para o município. E o que eu gostaria é que outros, agora nós vamos agendar para ver a outra realidade de um centro-dia ali em Caxias do Sul, que viessem outros vereadores, que os vereadores, as associações e o município se engajem para que isso aconteça. Então, isso eu acho que é uma proposta muito boa, uma preocupação grande, porque hoje nós estamos pensando nos idosos que estão em casa e nós estamos seguindo eles. Amanhã pode ser nós. Nós temos esse espaço com essas pessoas. Claro, o familiar entrega se quer, o idoso vai se quer, mas tendo esse espaço onde eles podem ser cuidados, ter a sua alimentação, e ter os profissionais de saúde também. O que, que precisa também, no caso? Um assistente social que nós temos, uma nutricionista, que é lá o que eles têm, que também o município poderia fornecer. Que lá é uma vez por cada 15 dias a nutricionista vai e faz. Mas lá como é que funciona também? Por que, que lá tem mais funcionários? E lá quem controla essa administração é uma associação. Então, eu vim colocar, sim, que isso eu gostaria que todo mundo se empenhasse. Logo mais vai ter um projeto, né? Eu gostaria que todo mundo se preocupasse. Era só isso. Obrigada.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, nesse momento, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Gostaria de cumprimentar aqui os colegas vereadores, público que está aqui presente nessa casa e também quem nos acompanha através da transmissão online. Uma boa noite a todos. Bom, gostaria primeiramente de falar sobre a nota de repúdio lida aqui no começo dessa sessão, que realmente ela não deveria ser motivada pelo presidente da Câmara, porque a função do presidente da Câmara de Vereadores não é tumultuar, é causar ordem, é pacificar. Mas vejamos que o presidente aqui da nossa Câmara, ele fez uma nota de repúdio mentirosa, ainda por cima. É uma vergonha para nós aqui, vereadores. Como diz a nota ali, nas falas da vereadora. Eu desafio aqui a encontrar onde é que eu falei que a cidade estava entupida. Aonde está essa fala? Aqui no centro da cidade, todo mundo sabe, a nossa cidade, sim, ela sofre por pontos de alagamento, quando tem chuvas intensas, quando chove muito. E não preciso ir muito para longe, não. Aqui no centro, a gente vê os empresários que sofrem aqui, a da farmácia, a Adriana, o marido dela, quantas noites, quando chove, eu já vi isso, porque eu moro ali bem pertinho, eu já vi ele saindo de noite com o guarda-chuva embaixo de temporal para desentupir os bueiros. Eu já vi também o desespero que é da Lucy, que tem o salão de beleza ali, quando chove muito, o desespero dessas pessoas. Também já vi, inclusive agora, eu tenho fotos aqui. O que, que essa foto aqui, vereadores, quer dizer? Se eu estou mentindo, o que, que ela quer dizer? Vou mostrar aqui para vocês. Todos esses tubos, se eu estou mentindo, conforme diz a nota de repúdio aqui, se eu estou mentindo, por que tanta compra de tubo? Por que toda essa tubulação? Esses tubos estão ali na sede agora. Será que é para enfeitar o pátio ali da sede, atrás da sede? Ou será que é para resolver o problema da tubulação aqui no nosso município? Então, é isso que eu quero dizer para a população. A gente sabe que tem vizinhos ali próximos à sede. O Maragonho teve que tirar 20 mil do próprio bolso dele para pagar ali um aterro na casa dele para não sofrer mais com essas questões da água entrar dentro da casa dele, das enchentes. Temos ali o Márcio Mantovani, que é logo abaixo. O desespero que é dessa família quando chove muito, quando vem as chuvas fortes. Agora, eu estou mentindo? Criar uma nota de repúdio contra mim, dizendo que é mentira que eu estou falando que a cidade realmente está precisando de melhorar a tubulação da cidade? Todo mundo sabe disso. E o pessoal, realmente, o pessoal morador daqui, só não sabe quem não circula pela cidade. Porque eu circulei pela cidade e eu vi que todos esses tubos estão ali. Outro assunto que eu quero falar aqui também é sobre a van da saúde. Né? A van da saúde, que se refere ali como o táxi particular, sendo que toda a cidade sabe, inclusive já foi falado pela secretária da saúde aqui na semana passada, que não é solicitado comprovante e nem atestado médico quando vão fazer alguma consulta para a saúde, ou seja, para outra finalidade. Não é solicitado nenhum comprovante, conforme dito aqui, que questionaram, né, uma colega vereadora questionou que encontrou duas senhoras que agora elas tinham ficado preocupadas que precisavam atestado. Se a secretária da saúde falou aqui nessa tribuna que não era necessário ter nenhum comprovante, nem nada de comparecimento, por que será que para essas senhoras foi preciso, né? Então, realmente, o meu papel aqui de vereadora é ser fiscal do nosso povo. Então, passar como errada, ter uma nota de repúdio, isso que está acontecendo aqui, que eu estou falando, é a verdade. Então, admiro vocês, vereadores, fazer uma nota de repúdio contra mim devido a essa situação que tanto se agrava aqui no nosso município. Então, vocês que estão assistindo, vocês sabem o que está acontecendo aqui na Câmara de Nova Roma do Sul? Isso aqui que está acontecendo aqui na nossa Câmara de Vereadores é censura. É o que o PT realmente faz, tentar censurar o que o vereador quer tentar fazer. Qualquer coisa é contra. Se eu sou contra alguma coisa, eu sou censurada. É o que está acontecendo aqui no Brasil hoje também. E está acontecendo em Nova Roma, né? Acontecendo aqui. Então, censura contra essa vereadora que é de direita. É isso que está acontecendo. É censura contra uma vereadora de direita. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou parar. É vergonhoso, é lamentável o que está acontecendo aqui de tentar calar a minha voz. Já não basta o vereador presidente aqui não dar direito à resposta quando eu realmente solicito? Inclusive, senhor presidente, você devia estudar um pouquinho mais, porque conforme os registros de algumas sessões passadas, que eu tenho os registros, inclusive, o presidente tem feito comentários logo após a minha fala aqui na tribuna. E, para isso, ele precisa passar a presidência conforme o regimento interno ali no artigo 24, o regimento interno da Câmara. Só no caso de urgência de seus substitutos legais pode o presidente tomar parte da discussão plenária sem abandonar a presidência. Então, qualquer comentário é necessário passar a presidência segundo o artigo 24 do regimento interno dessa Câmara. Então, está infringindo uma das regras dessa casa aqui também. Então, eu quero dizer aqui para vocês que esse é o nível do PT. Quer censurar, o nível do PT nacional, ele já está querendo censurar na internet, e se vocês verem alguma coisa errada, população, então não fale, né, porque vocês também vão ser censurados da mesma forma que eu estou sendo aqui nessa casa de vereadores. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu só quero finalizar aqui dizendo também que amanhã, inclusive, é o meu aniversário e é esse presente que eu recebo dos vereadores. Uma nota de repúdio contra o trabalho de uma vereadora. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo. Muito obrigado, vereadores.
Obrigado, vereadora Vanessa. Nesse momento, convido o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos que estão aqui presentes e que nos assistem pelas redes sociais. A gente tem que ser bem breve, porque os 5 minutos pareciam cumpridos e agora, quando a gente começa a falar, eles são bem limitados, né? Só queria comungar aqui com a fala do presidente, que no dia 5 de março de 2025, senhor presidente, está nas atas desta casa, está na ata desta casa, que eu fiz um pedido já de reunião com a Corsan né? Se nós tivermos, não precisava nem ter feito o ofício, porque era só seguir o que estava lá na ata do dia 5 de março de 2025. E também, vereador José, o senhor se lembra que eu, o senhor, o vereador Márcio, quem era da gestão passada, nós fizemos uma moção contra a privatização da Corsã. Porque nós julgávamos que, primeiro de tudo, nós estávamos lidando com um elemento fundamental, que é a água. A água é vida. E a gente sabia que, caindo nas mãos privadas, nós tínhamos, teremos e vamos ter muitos problemas nessa situação da Corsã. Então, essa é só para tocar um pouquinho naquele assunto que o senhor falou. Mas o meu assunto principal, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste, é falar que na última sexta-feira nós estivemos presentes lá na inauguração do asfalto na comunidade de Castro Alves, na futura rua, né, que a gente espera que seja Raul Bortolini. E a gente fala sobre emendas parlamentares, e muito foi falado disso lá nos discursos, né, sobre emendas parlamentares. E muitas vezes nós somos cobrados, nós vereadores aqui, principalmente a nossa bancada, que a gente teria que pedir para os nossos deputados emendas, que conseguiram emendas. Só que eu quero colocar para o cidadão novarromense, e principalmente quem nos assiste, para entender que não é que a nossa bancada, né, vereador Tiago, o senhor que é nosso líder, vereador Aldete, que é secretário do partido, não é que nós não pedimos. Nós enfrentamos uma dificuldade gigante, que é o quê? Nós tínhamos 3 deputados federais, um pediu desfiliação, nós temos só 2. Nós temos 125 prefeitos do PMDB no estado, para 2 deputados estaduais. Então, é muito difícil, né, 2 deputados estaduais atenderem todos esses vereadores, mais os vices, nas cidades que têm vice-prefeito, mais as cidades que, como nós, só têm vereadores, né, e eles não têm muitas emendas parlamentares. A gente pode julgar que nós conseguimos aqui, por exemplo, 2 emendas importantes, cada uma delas de 500 mil, que foi uma luta nossa da bancada, que foi para a ponte, né? Nós conseguimos 500 mil com o Alceu Moreira e 500 mil com o Márcio Biolchi. Temos mais uma verba de 300 mil aqui, que será para presidente Vargas também, que será feita a pavimentação ali. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a bancada do PMDB vem lutando, vem correndo atrás, mas nós esbarramos muitas vezes na diminuta a atuação dos nossos parlamentares quanto às emendas, porque tem muita gente para atender e pouco dinheiro. Se nós pegarmos, por exemplo, o PT, nós vamos comparar, o PT tem 20 prefeituras, e não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus, o PT tem 20 prefeituras e tem 6 deputados federais, né? Então dá para atender melhor. E tem uma vantagem que eu julgo que seja a mais importante de todas, tem uma deputada federal aqui na região, que isso colabora bastante, né? Se nós, com certeza, quando nós tínhamos o Mauro Pereira, que era aqui da região, facilitava muito o nosso acesso em conseguir emendas para o nosso município. Então, o que eu quero deixar claro aqui, eu acho que a nossa bancada quer deixar claro para a população, é que nós estamos, sim, sempre pedindo, sempre enviando ofícios, sempre solicitando aos nossos deputados federais, estaremos indo agora no mês de junho para Porto Alegre, numa reunião com os nossos deputados, para conseguir pedir, e nós estamos insistindo para que venham verbas para o nosso município. Não é uma desculpa, não é. É uma realidade que, infelizmente, a gente tem que deixar bem claro e escancarado para a nossa população, para que a atividade parlamentar, de repente, do vereador que está aqui na casa, não seja prejudicada por uma consequência que a gente tem as nossas limitações. É a mesma coisa que nós fôssemos dizer assim, que o prefeito não atenderia uma bancada ou outra porque não é da bancada dele. E a gente sabe que isso aqui no nosso município não acontece. Então, só queria deixar bem esclarecida essa situação. De repente, eu poderia até colocar mais coisas, mas, por exemplo, assim, eu poderia colocar que o nosso deputado federal mais votado do MDB não se elegeu. Outra dificuldade que nós enfrentamos, né, ele acabou sendo com 90 mil votos, ele não se elegeu, e teve gente que com menos votos conseguiu entrar por causa da legenda. Então, são coisas que a gente ouviu naquele dia, viu que até o prefeito disse assim, não é o correto. Os próprios deputados disseram que não é correto, mas é do jogo. E a gente está no jogo e temos que dançar conforme a música. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Nesse momento, convido o vereador Tiago para ocupar a tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessora jurídica, secretária, colega Rutinês, presidente do Republicanos, Careca, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha em casa. Sem dúvida, colega Marcelo, bastante importante a tua fala, que inclusive a colega Odete, na semana passada, nos passou que está procurando uma agenda para irmos a Porto Alegre, está alinhando uma data para irmos, e a cobrança sempre está ativa. Como o colega Marcelo citou, e é um mérito dos deputados do PT também, há poucos meses atrás indicaram uma emenda para a prefeitura de Ipê, se eu não me engano, que lá o prefeito é MDB, então isso é mérito também do partido de vocês. E como o Marcelo falou, tínhamos 3, hoje temos 2, então encurta bastante a distribuição de emenda. Outro assunto que eu quero falar, um convite que eu faço ao município: nessa próxima sexta se inicia o campeonato de futsal masculino, feminino acho que vem mais adiante, nem sei se teve equipes o suficiente, acredito até que sim. Mas começa os jogos masculino às 7:30, então convido a toda a população que prestigia no complexo, primeiro campeonato do complexo, um investimento grandioso aí que vem vindo de várias gestões e que vai ser finalmente sediado aí campeonatos. Outro assunto bastante importante que eu vejo que é necessário comentar hoje aqui é essa moção que vem à casa, número 03. Eu uso uma parte do discurso da semana passada da secretária Fabrícia, quando ela entrega essa ponte que está em cima, na frente do senhor presidente. E eu uso essa ponte em dizer que essa ponte foi um símbolo para o nosso município, que construiu novos caminhos, reergueu um município onde que se não tinha nenhuma esperança. Essa ponte é fruto do suor da nossa população, essa ponte é fruto da união do nosso povo. Nas primeiras sessões, eu usei a casa, a tribuna, e falei em respeito da nona legislatura, que foi a legislatura passada, a união que se tinha aqui e o que se fez perante o município. Em nome da bancada do MDB, os 3 vereadores, tanto eu quanto o Marcelo, como a Odete, a gente vai se abster da votação dessa moção, sem dar razão a nenhum lado, nem quem está falando, quem está mentindo, enfim, não vamos julgar ninguém, mas a gente vê que isso não vai somar para o povo. Essa discussão que está tendo aqui na casa não vai somar em nada para o povo. E proponho a todos os vereadores novamente que a Fabrícia, a secretária da Saúde, foi muito feliz quando ela entregou essa ponte aqui, e que seja sediado dessa forma o trabalho aqui dentro da casa. Que seja com união, com sabedoria e a junção de todo mundo, de ideias de todo mundo, para que o município siga em frente. E não que fique nessa lenga-lenga, porque não sei o quê, porque eu fiz, porque eu não fiz, porque eu vou fazer, porque eu não vou fazer. Indiferente, não estou criticando ninguém, o trabalho de ninguém. Todo mundo é livre de expor a sua opinião aqui, mas coloco essa posição que nós temos que trabalhar para o povo. Essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Thiago. Nesse momento, convido o vereador Lino para ocupar a tribuna.
Cumprimento ao presidente da Câmara, da Casa, e os colegas vereadores, a Betânia, assessora jurídica, e a Elaine, secretária. E eu reforço, por meio de um pedido indicado, 14/2025, uma solicitação já apresentada durante o meu período como vereador da terceira idade, a instalação de uma bica e um chimadrone na praça central da nossa cidade. A proposta visa oferecer um ponto de água gelada e quente, acessível a todos os que passam por ali, seja para tomar um chimarrão com os amigos, refrescando-se com uma água durante uma caminhada, ou simplesmente aproveitar o espaço público com mais conforto e acolhimento. Também eu quero parabenizar a administração municipal pelo excelente trabalho. É visível o compromisso com a população e a melhoria do serviço e cuidado com a nossa cidade e o interior. Que sigam firme a caminho da responsabilidade e do progresso. Um agradecimento também especial à diretora da creche São da Estrela, que estive lá visitando essa semana passada, à senhorita Luísa Santi e a colaboradores, onde tive a oportunidade de conhecer as atividades da creche. Parabenizo pela dedicação, carinho, trabalho exemplar com as nossas crianças, e seu cuidado faz toda a diferença. Como hoje é meu último dia dessa passagem para a Câmara, agradeço também ao nobre vereador Rutinês Santi pelo gesto de grandeza ao ceder a vaga neste mês. Sua atitude reflete o respeito e a democracia representatividade. E sigo junto por uma cidade cada vez melhor. Então, quero dizer que agradeço, onde tive a oportunidade de aprender muita coisa. Eu gostaria que essas oportunidades tivesse feito lá quando estava no sindicato, onde estava inteirado com todas as... Lá, só que não era possível naquela época, mas veio em boa hora. E agradeço pela oportunidade e conto sempre comigo. Obrigado.
Obrigado, vereador Lino. Então, nesse momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Dispenso as saudações que eu já fiz anteriormente. Nós vimos que nessas últimas semanas foram trocadas umas lâmpadas aqui na nossa cidade, aqui no centro, das normais que nós temos, por aquelas de LED. Onde que foi um pedido feito por nós, vereadores da coligação, e também temos um outro pedido para trocar as lâmpadas nas comunidades do interior pela bancada do MDB. Isso reforça a importância de nós termos essas lâmpadas de LED. Com as substituições das lâmpadas, está se promovendo, no meu modo de ver, melhoria significativa na cidade e na iluminação pública. Proporciona maior luminosidade, além de ser mais econômica. E com uma vida útil, essas lâmpadas de LED bem maior com que essas lâmpadas que nós temos hoje. Eu vejo como um importante investimento da administração na modernização da iluminação pública. Com a substituição, o município só tem a ganhar, além de ter maior iluminação e mais econômicas. Também quero falar um pouco sobre os 150 anos da imigração italiana. Quero destacar a importância desta data histórica, dos 150 anos de imigração italiana, a importância para o desenvolvimento municipal, regional e nacional. A história da imigração é a marca por muito trabalho, esforço, coragem por parte dos imigrantes que deixaram suas terras natal em busca de uma vida nova. Importante valorizar a herança italiana e a contribuição dos imigrantes para a construção e o desenvolvimento do nosso município. Agora temos em nosso município um espaço no centro da nossa cidade chamado Praça da Imigração. É com orgulho para nós italianos, porque somos fruto de sonho imigrante, que é importante manter as origens da nossa história e da nossa cultura italiana. A Praça da Imigração reforça o compromisso em reconhecer, valorizar a herança deixada pelos imigrantes italianos. Entra a memória e a atualidade, celebrando a herança deixada por tantas famílias italianas que ajudaram a construir a identidade do nosso município de Nova Roma do Sul. Então, o que era para hoje era isso.
Só um tempinho aí, já para encerrar o teu tempo, aí, tem ainda 4 minutos, se tu me cedeu espaço aí.
Pode falar, vereador José.
Quero falar um pouquinho da inauguração do asfalto ali na linha Castro Alves, aí descendo onde que futuramente nós iremos ter a rua ali com o nome do Raul Bortolini. dizer que já tem as assinaturas de todos os moradores da linha e logo, logo vai passar aqui pela casa aqui para aprovar o nome dessa rua. Dizer que sexta-feira passada foi um momento histórico para Nova Roma do Sul, onde nós tivemos aqui dois deputados presentes no mesmo momento, entregando essa obra à comunidade de Nova Roma do Sul, onde que praticamente custou quase zero aos cofres públicos. Nós tivemos uma emenda.